No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 13 de abril de 2021. No Jornal da CUT de hoje, você confere os seguintes assuntos. Reajuste de 39% do gás natural deve gerar aumento geral de preços. Novas regras de trânsito já estão valendo e ainda contra o fura-fila na vacinação na pressão.org.br. Campanha já está valendo para impedir que o Senado aprove o projeto de lei que permite iniciativa privada comprar vacinas sem doar para o SUS. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O reajuste de 39% do gás natural, GNP, nas refinarias da Petrobras, aumento que vai valer a partir do dia 1º de maio, vai ter um efeito cascata com impactos nos índices de inflação. Isso porque, diferente do gás de botijão, que é o GLP, o gás natural é utilizado mais na indústria e o aumento no preço vai encarecer a produção. Apesar de pouco utilizado em residências, só 2% das casas brasileiras têm gás encanado, o gás natural é um insumo essencial para o setor industrial, que, por sua vez, vai repassar os custos desse reajuste ao consumidor, aumentando o preço dos seus produtos. Nós vamos ouvir a Adriana Marcolino, que é técnica da subseção da CUT, do DIESE, sobre o que representa esse aumento. Adriana fala sobre a maior parte da utilização do gás natural, que é para a indústria mesmo, né? Só que o aumento vai impactar para todo mundo? Vamos ouvir.
Segundo a Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, né, 43% desse gás natural vai para a indústria, 38% para geração de energia elétrica, 9% para veículos movidos a gás e 2% para residências, né? Se a gente for dividir as residências entre quem usa botijão e quem usa gás de cozinha, segundo o IBGE, 91% das famílias usam botijão e apenas 8% tem gás encanado, né? Isso, como eu te falei, principalmente nos grandes centros, né? Que tem gás encanado e tal. Então, assim, ainda que isso não atinja as famílias diretamente, né? Porque é um número menor de pessoas que usam o gás encanado para, enfim, o fogão e chuveiro, né? Para essas famílias, para 8% das famílias, vai ter um impacto grande, né? 39% é um impacto grande, mas vai ter um impacto também geral, porque é um insumo importante para 43%, para as indústrias, né? Então, tanto nesse período agora de inverno, que a energia a gás, né, para geração de energia elétrica, ela começa a ser bastante demandada por causa do período de seca, né, ou mesmo como um insumo para as indústrias, isso vai ter um impacto na inflação em geral, né, porque quando você aumenta o custo de um insumo importante para a indústria, você pode ter um impacto aí geral nos preços desses produtos, né?
Só que o gás de cozinha também tem aumentado constantemente de preço, como todo mundo sabe, né? O último aumento foi no fim de março. Qual é o impacto para as famílias?
O botijão de gás, ele é um item de primeira necessidade, né? Porque é um insumo fundamental para poder produzir o alimento, né? Então, ainda mais nesse período de isolamento social, em que as famílias estão mais tempo em casa e que, então, há uma produção maior de alimentos dentro das residências, né? Então, é um item de primeira necessidade, ele tem subido muito acima da inflação, né? E é um item que pesa no orçamento das famílias e que pode colocar em risco questões relacionadas à segurança alimentar, porque é um insumo básico para essa garantia, né? Também tem visto o relato de muitas famílias que têm, de muitos casos de acidentes, né? Com outras formas de procurar aí uma fonte de calor para poder preparar os alimentos, então madeira, outros tipos de combustíveis, né, e que acabam resultando em acidentes dentro das residências. Então, um gênero de primeira necessidade no orçamento das famílias, ele deveria ter aí uma política especial de preços, né, que tivesse um controle mais efetivo, que não ficasse à mercê dos preços internacionais nem do interesse dos acionistas, né? Os acionistas, eles não estão interessados se as famílias estão conseguindo se alimentar, se elas estão sob riscos de acidentes porque estão usando outras fontes de energia, né? Eles não estão interessados com isso. Agora, o Estado brasileiro, ele deveria ter essa preocupação, deveria zelar por essas questões para as famílias brasileiras, né?
Nós ouvimos a Adriana Marcolino, técnica do Diese, sobre o aumento do preço do gás natural e sobre o aumento do gás de cozinha que vem penalizando os brasileiros. Aumentos excessivos vêm da política de preço da Petrobras, a política de preços da Petrobras, a chamada política de paridade de importação, que penaliza o povo brasileiro, fazendo o preço aqui aumentar de acordo com o mercado internacional e com o dólar. O movimento sindical, a CUT, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, lutam para que essa política seja derrubada no Brasil, porque ela é danosa para a população.
Notícias.
Já está em vigor a nova lei, a Lei 14.071 de 2020, sancionada por Bolsonaro, que traz alterações para o Código de Trânsito Brasileiro. As alterações afetam o sistema de pontuação para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a conversão de prisão em medidas alternativas, a renovação da CNH, os exames de aptidão física e o uso das cadeirinhas para crianças. Sobre a pontuação, a nova legislação muda a regra dos 20 pontos que determinava a suspensão da CNH. Os limites agora são 40, 30 ou 20 pontos, dependendo do histórico de infrações gravíssimas, como dirigir sob influência de álcool, sem carteira, com a carteira vencida ou suspensa. A quantidade de pontos é inversamente proporcional à quantidade de infrações gravíssimas. 40 pontos é para quem não tiver nenhuma infração gravíssima, 30 para quem tiver uma gravíssima, 20 é a referência para quem acumular duas ou mais infrações gravíssimas. Medidas alternativas: os condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo não vão poder ter a prisão convertida em medidas alternativas. A renovação passa a ser de 10 em 10 anos, renovação da CNH, né, passa a ser de 10 em 10 anos para quem tem até 50 anos de idade, de 5 em 5 para quem tem de 50 a 70 anos e de 3 em 3 anos para quem tem mais de 70 anos. Os prazos são iguais para os exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH. O uso das cadeirinhas nos carros e crianças, como garupa nas motos, mudaram desde o dia 1º de abril já. A determinação é que para crianças de 4 a 10 anos ou que tenham menos de 1,45 m de altura, sejam transportadas no banco traseiro do veículo em cadeirinha ou assento com elevação e com cinto de segurança. Para quem tem motocicleta, a nova lei altera a idade mínima para transporte na garupa de 7 para 10 anos.
Em ação.
Na pressão, campanha Fila Furada é roubada. A campanha tem como objetivo conscientizar a população para que possa ajudar a defender a vacinação gratuita contra a Covid-19 para todos e todas. Por meio do Na Pressão, napressão.org.br, que pode ser acessado de qualquer lugar, como celular, tablet, computador, com apenas alguns cliques, você pode pressionar os senadores por meio de mensagens. Pode ser diretamente no WhatsApp, nas redes sociais, no e-mail dos parlamentares. A ideia é impedir a aprovação no Senado Federal do projeto de lei 948 de 2021, que permite a compra de imunizantes por empresas privadas sem a necessidade de que elas doem 100% das doses ao SUS, Sistema Único de Saúde. O PL já foi aprovado no último dia 7 pela Câmara dos Deputados e pode atropelar o Plano Nacional de Imunização contra a pandemia do novo coronavírus e ainda privilegiar os mais ricos. Se aprovado pelo Senado, vai à sanção presidencial. Secretário de Comunicação da CUT Brasil, Rony Barbosa, alerta que, se o projeto for aprovado, vai ser uma barbaridade que nem os países mais capitalistas do mundo deixaram cometer para que os mais ricos furem a fila da vacina. O Rony diz o seguinte: o Brasil tem o SUS e um Plano Nacional de Imunização que jamais permitiriam isso. É preciso pressionar o Senado Federal para que seja rejeitado o projeto que desobriga os empresários que comprarem a vacina contra a Covid-19 de repassarem as doses ao SUS. Para ele, o uso por empresas da vacina rouba a vez de quem está na fila para se vacinar. E complementa: Veja só, em um momento em que a produção da vacina ainda é insuficiente para imunizar a todos, quando alguém usa o poder do dinheiro para comprar a sua vacina, certamente alguém que não tem essa condição vai deixar de ser vacinado. Então, muita atenção nesse argumento, que ele é muito importante para formar opinião contrária a respeito da compra pela iniciativa privada. O mundo inteiro está correndo para produzir vacina para que, de forma democrática, de forma justa, todos tenham a oportunidade de serem vacinados. Mas aí vem o poder do dinheiro, compra essas vacinas, ou seja, tira a vez realmente de quem não tem dinheiro, né? Passo a passo no Na Pressão é o seguinte: primeiro você clica, você acessa, né, o napressão.org.br, depois você clica lá onde está escrito Fila Furada é Roubada, e aí vai clicar em Pressionar. Escolhe o senador da listagem que aparece, né? Você vai pressionar o seu senador, lá vai aparecer inclusive a relação de quem pode ser favorável. Aí você, lá tem, né, o apoia o fura-fila vai estar em vermelho, aqueles que estão indecisos em amarelo e que são contra o fura-fila são os que estão em verde, né? Então você define aí o seu senador, que está em vermelho ou amarelo, no caso, né, que apoia o que está indeciso, para pressionar para que sejam contrários ao projeto. Aí você define qual é o meio de pressão que você deseja fazer, WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail, e clica no ícone abaixo da foto do senador. Aí uma nova janela vai ser aberta para você enviar a mensagem. Em poucos cliques, você manda o seu recado quantas vezes quiser e pode também compartilhar os endereços eletrônicos dos parlamentares com seus amigos para ajudar a pressionar. Fura fila? É roubada. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!